Exatamente isso.
Bom, o senhor já deu uma pincelada em tudo aqui, em hábitos e tudo mais, a importância da gente realmente se preocupar com isso, exercício físico, a alimentação. Aí a gente tem uma outra coisa, né, doutor, antes da gente entrar no sono. É a alegria de viver, não é?
Importantíssimo, você tocou num ponto fundamental. A vida tem que ser um equilíbrio, né? A gente tem que ter esses momentos de bem-estar, esses momentos de alegria. Eles devem fazer parte da nossa rotina, porque também está comprovado que momentos de felicidade diminuem o risco cardiovascular.
Olha só.
Então, do outro lado, né, eu citei os pontos negativos como risco, né, mas então os momentos de felicidade e alegria também, eles diminuem o risco de infarto, diminuem o risco de AVC, eles melhoram, digamos, taxas, por exemplo, no tratamento da depressão, no tratamento da ansiedade, que são também doenças muito prevalentes e que fazem parte desse contexto das doenças crônicas. Então, momentos de conexões sociais, né? Então, fazer parte de uma comunidade, por exemplo, onde a gente pode se ajudar, onde a gente pode ter aquela sensação de pertencer ao meio, isso comprovadamente também reduz o nosso risco de doenças e promove saúde. É fundamental.
Eu estava lendo ainda essa semana, final de semana, a respeito de se ter amigos, passear, viajar, receber amigos em casa, cuidar de plantas, de animais, ouvir boa música, que tudo isso ajuda o coração.
Isso é fantástico. Isso antigamente a gente achava que ajudava, hoje em dia tem comprovação científica que ajuda. Isso é fundamental. E faz parte do tratamento e das orientações médicas hoje em dia, né? Hoje, com esses conceitos do estilo de vida, né? Da medicina do estilo de vida, a gente tem realmente valorizado isso, e isso pode fazer parte até de uma prescrição médica, né? Não só limitar, por exemplo, a um remédio. Então, a pessoa chega, por exemplo, no consultório com todas essas situações, e o médico não pode se limitar a dar um remédio, vamos baixar a sua pressão e baixar o seu colesterol, e ficar por isso mesmo, porque é um tratamento, é uma análise muito simplificada. A gente tem que abordar isso. Isso que você falou é fundamental. Então, assim, muitas vezes a gente orienta e às vezes até escreve, né? Poxa, caminhar 2 horas na natureza no final de semana, fazer algum passeio em família, né? Ou resgatar, por exemplo, alguma função social, porque isso também comprovadamente melhora taxas de depressão e ansiedade, como eu falei antes. Então, isso deve fazer parte hoje em dia da orientação médica, né? A gente não pode simplesmente negligenciar isso ou minimizar a importância disso, é fundamental.
E você sabe, doutor, eu tenho uma página, né? Eu também estou ali nas redes sociais, enfim, obrigatoriedade da profissão. E eu coloco sempre, né, muita natureza, porque eu curto muito, planto muito, tenho meu quintal, minha horta, é meu pomar, meu jardim e tal. E eu encontro com as pessoas, né, na minha cidade aqui, encontro com as pessoas pessoalmente, e elas dizem assim: você é um alento nas minhas manhãs, quando eu abro a página e vejo as suas plantas, as suas flores, o seu bem-te-vi, ou então o seu beija-flor, ou a chuva. Eu não sabia que a chuva, quando eu gravo a chuva no meu jardim e posto, o bem que isso faz às pessoas. E aí eu fico
Olha, isso
dizendo: olha como as pessoas estão precisando disso, desacelerar, curtir essas coisas, né, doutor?
exatamente, é fantástico. Você falou da chuva agora, eu particularmente adoro a chuva também. É,
Também,
vou até
também.
acompanhar suas postagens, porque realmente a chuva assim me deixa calmo, me deixa tranquilo, eu acho bacana. E isso que você falou das plantas, da natureza e de viver de uma forma um pouquinho mais lenta, né? Sair desse acelerado do mundo
Isso,
moderno,
isso.
remete também àquela questão das blue zones, né, que vocês já devem ter ouvido falar, aquelas questões das zonas azuis, que são regiões ao redor do globo onde a
Ah,
longevidade é maior,
eu
onde a qualidade
falei
de vida.
desses episódios, são 5 episódios, né? Eu fui numa palestra semana passada e até eu falei assim para as pessoas: vocês já assistiram esse documentário fantástico? E que bom que você falou, doutor, que aí a gente fala de novo aqui. Está na Netflix, gente. É um estudo fantástico. É Zonas Azuis, chama. E vale a pena, né, doutor? A gente senta, porque são episódios de 40 minutos, então a gente assiste numa sentada, né?
É bem legal, ele dá muito insights, né? Muitas motivações, onde a gente percebe que também que nem tudo é fechado, né? Mas essa questão de viver de forma um pouquinho mais tranquila, de ter o contato com a natureza, de buscar os alimentos naturais, feitos muitas vezes em família. Então, às vezes, a questão de fazer o próprio alimento, né? Com os ingredientes de casa, junto com a família,
Isso.
e a questão do exercício, do movimento, né? Você vê que são locais onde as pessoas fazem muitas coisas a pé, elas caminham bastante,
Sim.
elas sobem o degrau, ou sobem a
Isso.
escada, ou tá sempre visitando o fulano, enfim, a longevidade realmente é maior, com uma qualidade de vida maior. É uma boa sugestão aí para os ouvintes.
Boa sugestão, Zonas Azuis, gente, assiste lá que vale a pena, viu? Agora, eu também tenho observado, o senhor acabou de falar, sobre o problema da depressão, né? É, a tristeza que invade o coração das pessoas, aí vem a insônia, e eu falo sempre com pessoas que dizem: eu não durmo sem tomar meu remédio, se eu não tomar remédio, eu não durmo. E aí, doutor, a importância do sono para a longevidade, para a saúde do coração, para a alegria ao despertar? Porque às vezes as pessoas estão assim, o senhor sabe melhor do que eu, que tem gente que toma remédio para dormir, para acordar e para viver.
Exatamente, é um grande problema. O sono já tem sido reconhecido como um fator de risco independente, né, um fator de risco cardiovascular independente já há alguns anos. Inclusive, foi em 2021, se não me engano, que saiu uma reportagem onde a American Heart Association, né, a Associação Americana do Coração, colocou o sono como um fator tão importante quanto o tabagismo, o sedentarismo, diabetes, hipertensão e por aí vai. Então, hoje em dia, a questão do sono é fundamental. O que que acontece? As pessoas, talvez pelo, não sei, inconsciente coletivo, o que que acontece, ou talvez por ver o mundo acelerado, as pessoas dormem pouco e mal e acham que isso pode ser normal. Né? Então, um dos problemas é esse, né? Ver o sono como algo, ah, não, dormir é uma perda de tempo. Isso aí já era um conceito que existia alguns anos atrás, pensando naquela hiperprodutividade, né? Que a gente quer aumentar a produção. Não, então dormir é uma perda de tempo, eu vou fazer alguma coisa porque é mais útil. Isso é completamente errado, completamente errado, né? O nosso desempenho, a nossa qualidade e tudo que a gente faz melhora quando o sono é bom. E para o sono ser bom, ele tem que ter qualidade, ou seja, tem que ser um sono contínuo, ele tem que ter o tempo adequado. E então a gente não consegue fazer isso. Não consegue por quê? Quando eu tenho um distúrbio de sono, primeira etapa é buscar alguma doença por trás que possa estar fazendo isso, né? Na
Certo.
verdade, transtornos do sono são muito complexos, existem muitas causas, mas a primeira coisa é buscar uma causa orgânica, uma causa, por exemplo, uma obstrução das vias aéreas quando dorme. A gente fala da apneia obstrutiva do sono relacionada muitas vezes à obesidade, né? Ou uma condição de depressão ou ansiedade, isso pode levar a distúrbios do sono. Isso é muito prevalente, estou citando aqui as coisas mais frequentes, né? Depressão e ansiedade, apneia obstrutiva do sono, ou um sono inadequado por higiene do sono errada. O que que é a higiene do sono errado? Isso aí explicaria, por exemplo, um problema de sono muito frequente para as pessoas. A pessoa que fica vai para a cama com a televisão ligada, né, celular ligado ou tablet ligado, redes sociais em excesso, excesso de internet, por exemplo, e aí fica consumindo a questão das mídias digitais até não aguentar mais, até passar, chega 11 da noite, 11h30, meia-noite, uma da manhã, e de repente, puf, apagou, certo? E aí acorda, é um sono ruim porque não foi o sono não foi preparado para acontecer de forma estruturada, é um sono fragmentado, acorda no dia seguinte porque tem que acordar para fazer suas atividades, cansado, certo? Cansado. Aí fica o dia inteiro cansado, sem produzir ou muito indisposto, aí começa a alterar realmente as questões emocionais, porque um sono ruim afeta a questão emocional, e aí na noite seguinte acontece a mesma coisa, né? Em vez de dormir cedo, vai lá e fica nessa questão. Então, a questão do sono inadequado é um universo de problemas, né? E geralmente tem hábitos de vida inadequados associados a isso, né? Além das doenças propriamente ditas que podem alterar o sono.
É, realmente, doutor, o senhor nos deu uma grande aula hoje. Espero que os nossos ouvintes aqui na CBN atentem para tudo que o senhor disse aqui. É, não tem nada de extraordinário, nada absurdo, nada que custe uma fortuna. A gente precisa simplesmente ter atitude e fazer, não é mesmo, doutor Rafael?
Exatamente, não tem milagre nessa, né?
Não.
Não, não, isso que você falou é fundamental. É se reconhecer. Por isso que eu volto a dizer que o processo de educação em saúde é importante, né? Quando a pessoa entende as questões, entende como funciona, talvez a fisiologia, o nosso organismo, talvez seja mais fácil de fazer as escolhas saudáveis, né? Que a gente possa realmente escolher um caminho melhor para nós, porque não é só viver mais também, né? Em questão de longevidade, ah, quero viver mais. Não, eu quero ter qualidade de vida. Eu quero viver
Claro.
de forma saudável para aproveitar a vida,
Tá
como
certo.
ela pode se oferecer.
Eu conversei agora com o Dr. Rafael Marchetti, ele é cardiologista do Instituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba, que nos deu o prazer de um grande ensinamento. Muito obrigada, Dr. Rafael. Estamos aqui também se precisar da gente.
Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e até mais.
Até mais, então.